O realismo esperançoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Esse é o título do nosso Notícias do Fronte da Semana, episódio que chega ao ar de maneira antecipada, por que não, no dia 24 para o dia 25 de agosto desse nosso sangrento 2023 para a arroba, para a cadeia pecuária como um todo. É ou não é? Você já sabe, mas não custa lembrar, esse conteúdo chega no oferecimento de MSD Alflex, Identificação Animal de Primeiro Mundo, Fibro, ProBeef, marca de nutrição de pecuária de corte da Cargill Nutron, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi, agência Cred Goiás, do setor marista de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, com o melhor adubo orgânico oriundo de confinamento do Brasil, e gerente de pasto, com o tripé de consultoria, software e um método para transformar a pastagem em número e gerenciar o recurso fundamental da propriedade, o pasto, de maneira global. O título dessa vez é O Realismo Esperançoso. Esse título veio de um podcast, é homônimo, vamos falar assim, um podcast do meu amigo e de pessoa que eu admiro muito, Luciano Pires. E veio de um convite do Rafael Rouaiec, que é um amigo, né, lá da Fazenda Esperança de Alegrete, do Rio Grande do Sul, um amigo gaúcho, que chegou à conclusão que a pecuária precisava de um olhar de otimismo. E ele observando aí o cenário do setor e o ânimo de quem vive, ou melhor, o desânimo de quem atualmente vive da atividade, ele chegou a essa conclusão de que o segmento precisava de um grito para acordar. Olhando para um futuro próximo, virada de ciclo pecuário lá na frente, ele convidou amigos, lideranças e empresários do setor para uma mensagem de esperança. Justamente o nome da fazenda da qual ele trabalha, a Fazenda Esperança. Segundo ele, abre aspas, fiquei dias angustiado com as notícias e vendo que muita gente estava deixando o melhor momento de investir na pecuária para trás, decidi conversar com quem entende do assunto, ele nos conta. E aí saiu um artigo reunindo vários nomes, do qual nós aqui tivemos a grata felicidade, né, de estar presente, junto, por exemplo, com alguns aqui que eu vou citar, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Fernando Cardoso, já atualmente chefe da Pecuária Sul, o médico veterinário e diretor da FF Veloso e Dimas Rocha, assessoria agropecuária, Fernando Furtado Veloso, Júlio Barcelos, coordenador do Nespro, da URGS, do Rio Grande do Sul, eu, Rodrigo Albuquerque, Marício Veloso, da Asocom, Vinícius Lampert, zootecnista, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Antônio Schacker, do Instituto Integra, Rodrigo Patucci, sócio-diretor da Terra Desenvolvimento Agropecuário, Neto Prado, da Prado Consultoria, Eduardo Madruga, gerente técnico da DSM Tortuga, Daniel Barros, produtor rural, médico pecuário, médico veterinário, consultor, enfim, todos nós nos reunimos e depois eu vou citar aqui, distribuir o link de acesso a esses, você pode baixar de maneira gratuita e esse podcast é, na verdade, né, o artigo falado, né, que nós escrevemos para esse artigo e vale lembrar o convite para você ler, tem informações primorosas dessas outras pessoas às quais eu citei e honradamente estive junto nesse mini projeto. Então vamos lá. Nos últimos meses, o estado anímico do produtor rural brasileiro caiu no limbo. Além dos preços em franco declínio, a situação política do nosso país pesou bastante, dentre outros fatores. Pude ver isso presencialmente em palestras que fiz nas últimas quinzenas em vários estados, a saber, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Goiás, Acre e Maranhão. Eu não vendo ilusões, portanto, sou o primeiro a reconhecer que a situação de 2023 não está fácil, de fato. Mas trago aqui uma reflexão salutar. Ficar sintonizado num clima de fim de mundo, de desesperança absoluta total, de desânimo absurdo, será que ajuda em algo? Ou será que não seria melhor reconhecer as dificuldades? Sim, mas ao mesmo tempo sintonizar no aprendizado que essas dificuldades entregam e, sobretudo, nas oportunidades que toda a crise carreia? A crise dos preços das commodities agrícolas de 2023 não é a primeira, tampouco será a última. Preços derivam da eterna lei de oferta e demanda. O ciclo pecuário está em pleno curso ao entregar cerca de 4,8% animais a mais de animais abatidos no primeiro trimestre de 2023 frente ao mesmo período de 2022 nos números do IBGE. Dissecando mais ainda essa informação, vemos que o aumento de abate de bovinos foi devido basicamente ao aumento de oferta de fêmeas, visto que nesse mesmo período citado, enviamos 17,9% a mais de vacas e novilhas para os frigoríficos. Isso se deu devido ao profundo desestímulo e decepção dos criadores com os preços dos bezerros durante meados de 2022. Ano esse que ostentou queda muito relevante de valores, ao ponto desse ano passado ter sido o primeiro em duas décadas em que o número de protocolos de ATF comercializados no Brasil retrocedeu frente ao ano anterior. Além disso, vimos uma queda grande no número de doses de sêmen comercializadas, uma redução de 9,6% nos dados do VRA da FMVZ USP, né, do meu amigo e professor Pietro Baruzelli. Todo esse desânimo gerado pela redução relevante da margem da cria no ano passado fez aumentar sobremaneira o número de abate de vacas e novilhas no ano corrente. E toda vez que a oferta de fêmeas ao abate aumenta, principalmente em momentos em que as demandas interna e externa não estão pujantes, como agora, os preços da arroba sentem muito fortemente. Foi assim em 2017. Está sendo assim em 2023, poderá ser assim em 2028. O número de anos do intervalo entre as crises de preço pode mudar, mas tem ficado entre 4 e 7 anos. Contudo, lembremos, de outra sorte, depois do sangue da curva de preços de 2017, vieram os anos dourados de 2019 a 2021. Com altas vertiginosas no gado de reposição e no gado gordo. Mais ainda, depois do sangue de 23, deveremos ter ver anos dourados de 2025 e 26, os quais, se Deus quiser e o ciclo pecuário permitir, oferecerão curvas de preço fortemente construtivas. Essa alternância de fases ocorre porque anos de forte abate são sucedidos por anos de forte retenção de fêmeas. Assim foi, assim sempre foi, assim sempre será, mesmo em países em que a tecnologia produtiva é superior à nossa, como é o caso dos Estados Unidos. Há estudos de ciclo pecuário de longuíssima data por lá. E isso ocorre por um simples motivo. Os produtores fazem as suas tomadas de decisão pensando nos preços do retrovisor. Deveriam fazê-lo com base nos preços do para-brisa, previsões futuras. Funciona assim: quando o bezerro atinge R$ 3.000, por exemplo, melhorando a margem da cria, a maioria dos criadores segura suas fêmeas para no ano seguinte colher um bezerro de R$ 3.400. Essa é a expectativa corrente na mente da maioria. Da mesma forma que, ao cair de R$ 3.000 para R$ 2.000, a maioria dos criadores, por sentir perda relevante de margem, decide reduzir o plantel de fêmeas abrupta e imediatamente. Essa oscilação no amor à vaca determina o destino dos preços. Deu para perceber que a coisa é cíclica, ao sabor da vontade do criador abater ou não as suas novilhas e vacas? A vaca é quem manda no preço do boi, como diz o Rogério Goulart. Mas então, é só entender o ciclo pecuário que dominaremos a flutuação dos preços dos bovinos? Antes fosse. Claro, o ciclo é fundamental. Eu digo sempre nas palestras que ele é a alma da tendência de preços da pecuária. Mas fatores como política, clima, preço de proteínas concorrentes, como frango, suíno, ovos, preço de insumos agropecuários, incluso aí o próprio milho e a soja principalmente, economia do mercado interno e economia do mercado externo são atores fundamentais. E por fim, para um país que exporta quase 30% da sua produção de carne bovina, as questões relacionadas à sanidade animal, habilitações e acordos comerciais bilaterais têm tido relevância fundamental para a volatilidade de preços, que é recorde na história da pecuária, o que nós estamos vivendo. Em resumo, para quem ainda não entendeu, de uma vez por todas, vou deixar muito claro: estamos diante da terceira revolução do agro, a qual nos mostra as duras penas que ter alta produtividade apenas não basta. Temos que aliar produção ao domínio pleno da gestão dos números e a um aumento do conhecimento de mercado dos produtos que produzimos. Devemos aliar excelência zootécnica e agrícola à excelência financeira, amalgamando gestão interna da propriedade e conhecimento de mercado, em especial gestão de risco de preços. Não dá para ser mais claro, não dá para seguir sem isso. Enquanto não entendermos isso, as crises serão cada vez mais dolorosas, pois a volatilidade bate recordes impensáveis. Portanto, sabedores de tudo isso, ao invés de mergulhar no abismo do pessimismo que inunda os aplicativos de mensagem dos grupos de produtores rurais, não seria mais interessante dissecar e entender as forças de oferta e demanda que regem os preços futuros dos produtos que arduamente produzimos e evoluirmos como gestores, como produtores? A agropecuária, se você ainda não entendeu, é um convite impositivo à sua própria evolução como gestor. E se todo esse entendimento não existia previamente e, portanto, não suficiente para amenizar essa crise, eu desejo do fundo do meu coração que esse conhecimento seja abundante quando a próxima chegar para você. E ela vai chegar para você e para mim, lá para meados de 2028, provavelmente. Aliás, a gente vai ficando velho e vai tendo cada vez mais a mania de dar conselhos. E se eu pudesse dar conselhos para você, agropecuarista, e para mim, agropecuarista, eu daria apenas 3 a saber. Primeiro, faça o básico muito bem feito. Segundo, tome decisões em cima de números. Terceiro, esteja preparado para os anos ruins, ou seja, tenha um caixa de emergência, faça gestão de risco, porque nas crises ninguém tem dó de ninguém. E finalmente, para a gente encerrar, para quebrar a inércia do pessimismo, eu sugiro estarmos carregados de um otimismo esperançoso nas palavras do mestre do podcast Café Brasil, Luciano Pires. Abre aspas. Ter uma visão otimista da realidade é benéfica, porque contribui para o bem-estar emocional, fortalece a resiliência, melhora a saúde física, promove relacionamentos positivos e aumenta a autoconfiança e a motivação. É isso que faz o otimismo, é isso que o otimismo nos ajuda a enfrentar desafios com uma atitude positiva e a aproveitar as oportunidades da vida. Mas, cara, como que faz para ser um otimista sem ser um otário? Para você chegar, entender essa resposta, escutar essa resposta, eu recomendo o podcast 879 do Café Brasil, O Realismo Esperançoso, do qual eu absolutamente fiz um Ctrl-C, Ctrl-V para o título desse nosso podcast. Esse cafezinho do Luciano Pires, como sempre, é ótimo para o momento. Reforço aqui o convite a você ler todo o conteúdo que os amigos do gaúcho Rafael Rouayek, da Fazenda Esperança, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, gerou e compartilhou. Eu vou colocar o link dele né, nas nossas publicações, para a lista de transmissão do WhatsApp, que são hoje alguns milhares de pessoas. Um abraço, fica com Deus. Essa para mim é a melhor contribuição que eu poderia dar a você. Reforço o convite para que você conheça a UPL, que une proteção e biosolução para que você tenha uma saúde vegetal absolutamente plena. Calma, serenidade, entenda o momento, um olhar para dentro, acho que é a fagulha para a gente poder sair do lado de lá nesse momento de profunda crise em que a pecuária vive. Um abraço, fique com Deus, que Ele esteja no seu coração, que nos permita nosso próximo encontro na próxima semana. Até lá, moçada! Obrigado pela audiência e pela paciência.